Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Entre os dias 1º e 2 de julho, acontece a 16ª edição do Festival ABCR 2024. Realizado em São Paulo, este é o evento mais importante de captação de recursos da América Latina e um dos maiores do mundo. Olá, eu sou Franklin Valverde e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós vamos ter uma edição especial do Perspectiva. Falaremos diretamente do Festival ABCR 2024 sobre captação de recursos para o terceiro setor. ABCR significa Associação Brasileira dos Captadores de Recursos. E estamos no festival com a presença de dois representantes do Observatório do Terceiro Setor. Carol Farias, que é a nossa consultora de comunicação, e o Diego Scala, que é o superintendente do Observatório do Terceiro Setor. Carol Farias, o que você tem a falar sobre esse grande evento que é o Festival ABCR 2024?
Olá, olá, pessoal do Observatório do Terceiro Setor. Aqui é a Carol Farias e eu estou aqui especialmente do Festival ABCR para trazer um pouquinho dos participantes que estão rodando por aqui e contar um pouquinho para vocês quem são essas pessoas, o que a gente está fazendo, qual é o objetivo desse evento, que é um dos maiores da América Latina em captação de recursos. Então tem profissionais do Brasil inteiro que estão espalhados hoje aqui para 2 dias de programação intensa. São 8 palcos com muita gente preparada para contar, compartilhar bons exemplos e muita gente também ouvindo e absorvendo toda essa informação. Então hoje a gente vai falar com algumas pessoas e eu estou aqui convidando essas pessoas para contar um pouquinho do que é esse evento e como é que elas podem participar. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui nossa audiência e acompanhe essas entrevistas com a gente.
Muito bem, Carol Farias, você volta no decorrer do nosso programa, mas antes a gente vai ouvir o Diego Scala, que é o nosso superintendente do Observatório do Terceiro Setor. Seja bem-vindo, Diego.
Tudo bem, Frank? Prazer falar contigo, participar do programa. Estamos aqui no evento da ABCR, um evento, como você disse, marcante, não só para os captadores de recursos, mas para o terceiro setor em maneira geral. Muita novidade, muita diversidade e bem feliz do Observatório estar participando aqui.
Muito bem, Diego. Guarde essas novidades, que no decorrer do programa você vai entrar novamente aqui para contar essas novidades, ok? E além do Diego Scala, né, que nós acabamos de falar, e também da Carol Farias, que vai trazer aqui várias pessoas que vão participar, que estão participando também do Festival ABCR 2024, nós também teremos a nossa parceira de conteúdo, a ONU News, com destaque direto lá de Nova York, e também teremos os destaques da semana com o Lucas Neves, direto da redação do Observatório. Fique sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual e acompanhe as novidades que nós vamos trazer hoje em edição especial do Festival ABCR 2024. A ABCR é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, ela foi fundada em 1999. É uma associação civil sem fins lucrativos, que atua pela promoção e sustentabilidade do terceiro setor e pelo desenvolvimento da captação de recursos das organizações da sociedade civil. E hoje nós vamos iniciar o nosso bate-papo, né, com vários convidados que estão e convidadas que estão participando da ABCR, né, da Festival ABCR, com a Bia Gurgel. A Bia Gurgel ela é consultora de captação de recursos em Fortaleza, lá no Ceará, e diretora de consultoria da BG Soluções Sociais. Vamos ouvir a Bia. E, Bia, como que a BG Soluções Sociais atua na captação de recursos para o terceiro setor?
Olá, pessoal. Sou Beatriz Gurgel, diretora da BG Soluções Sociais, consultoria com foco no Nordeste, em especial no Ceará. E eu trabalho com captação de recursos para o terceiro setor com foco em lei de incentivos. A BG Soluções Sociais completa neste ano 7 anos no mercado. A gente está muito feliz com essa marca, porque a gente sabe que é difícil consolidar no mercado, em especial, claro, no nosso Nordeste, no nosso Ceará. Então, como é que a BG Soluções ela trabalha, ela atua? Ela atua entrando na instituição, trabalhando junto com a instituição. São vocês, instituições, que nos contratam para que a gente possa trabalhar a captação de vocês com lei de incentivo. Então, a BG, ela atua no auxílio ao projeto, na captação, que é o nosso foco. Quando a gente capta, a gente aguarda a execução do projeto, que depende da lei de incentivo, da onde você, a sua instituição está inserido, e aí a gente monitora toda a execução desse projeto junto ao patrocinador. A BG, eu costumo falar, em linhas gerais, de uma forma bem pedagógica, é como se a gente fosse um braço ali comercial da instituição para as leis de incentivo. Cada lei, pessoal, cada lei de incentivo, ela tem a sua peculiaridade. Além da sua legislação, seus instrumentos normativos, o que pode, o que não pode. E aí, a BG, a gente é esse olhar, essa segurança jurídica e de compliance para as instituições sociais. Então, a BG, ela trabalha assim. Ela é uma grande consultoria de captação de recursos no Nordeste, em especial no Ceará. A gente é muito forte nas leis de incentivo. E também a gente está começando a olhar para a captação direta, para a captação internacional, engateando aí nesse cenário.
Perfeito, Bia. E qual que é a importância de um evento como esse, né, do Festival ABCR 2024, para fortalecimento do terceiro setor?
Primeiro, porque congrega diversos captadores de recursos de todo o país. Segundo, pela diversidade de temas e palestras dos quais a gente tem acesso, né? É muita informação, então sempre tem o que melhorar, minha gente. Eu sempre falo isso para todo mundo, sempre tem o que melhorar. Então, se eu tenho mais conhecimento na área de incentivo fiscal, eu vou para uma plenária ou para uma palestra de emenda parlamentar, eu vou para uma ação de compliance, eu vou ouvir a parte de TI e captação e doação, que está muito forte. Então, é importante esse momento. Primeiro que ele é único no nosso calendário, e ele consegue, em 2 dias, congregar uma diversidade de fontes. E é claro, minha gente, encontrar os amigos captadores de todo o país.
E você falou na captação de recursos, né? E que tipos de incentivos fiscais que podem beneficiar essa captação de recursos para o terceiro setor?
Eu vou dividir essa explicação por incentivos fiscais federais, incentivos fiscais estaduais e municipais. Pega aqui o raciocínio comigo. No ambiente do imposto de renda, onde estão os incentivos federais, no momento a gente tem 6. A Lei de Incentivo à Cultura, Lei de Incentivo ao Esporte, Fundo da Infância, Fundo do Idoso, Pronas e Pronon. São 6 leis de incentivos, tá, de dedução do imposto de renda, cada uma com a sua porcentagem, tá bom? Lei da Cultura 4%, Lei do Esporte 2%, Fundo da Infância, Fundo do Idoso, Pronas e Pronon 1%. Temos aí a Lei da Reciclagem, que ainda não está funcionando, ok? ICMS. A gente tem as leis de dedução fiscais nos estados, de ICMS. Quase todos os estados, aliás, todos os estados já têm ICMS da cultura, outros têm ICMS do esporte. Então, verifique seu estado para saber qual é a porcentagem dele. E uma outra capital tem a dedução fiscal do ISS, a municipal. E aí você também tem que verificar a porcentagem. No ISS, muitas vezes, é uma porcentagem muito pequena. Em particular, em São Paulo, também tem a possibilidade de dedução do IPTU, tá bom? Mas, para resumir, fica o foco aí nas leis federais, que são as leis mais fortes, tá bom? A empresa, somente empresa do lucro real, anotem isso, somente empresas do lucro real podem deduzir para o imposto de renda na legislação federal, tá bom?
Tá aí, nós ouvimos a Bia Gurgel, da BG Soluções Sociais, né? Ela é lá do Ceará, que está participando do festival ABCR 2024 aqui em São Paulo, que deu seu depoimento aqui para o nosso programa Perspectiva, que hoje é especial. Você está sintonizado aqui no Perspectiva, ouvindo pela Rádio Brasil Atual. Vamos já para um rápido intervalo e voltamos imediatamente. Fique por aqui.
Acesse notícias do terceiro setor e do mundo no portal do Observatório do Terceiro Setor. Observatório3setor.org.br. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Estamos de volta com Perspectiva, programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje, estamos falando sobre captação de recursos para o terceiro setor. diretamente do Festival ABCR 2024. Estamos com dois representantes do Observatório Terceiro Setor lá no festival, que é o Diego Scala e a Carol Farias. Agora vamos para a nossa parceira de conteúdo, a Rádio ONU News, né, que ela está sempre presente aqui nos nossos programas. E hoje traz uma matéria muito especial, que é Nações Unidas indicam 5 princípios globais para a integridade da informação. Ana Paula Loureiro, lá de Nova York, tem as informações.
Notícias do Mundo com a ONU News.
As Nações Unidas publicaram 5 princípios globais para a integridade da informação. Segundo o secretário-geral, Antônio Guterres, a base deles é uma visão primordial de um ecossistema informativo mais humano. Falando a jornalistas em Nova York, ele listou os principais itens de confiança e resiliência social, mídia independente, livre e pluralista, incentivos saudáveis, transparência e pesquisa, empoderamento público.
They call for an information environment that champions human rights and the sustainable future.
Guterres disse que os 5 pontos defendem um ambiente informativo em favor de direitos humanos e um futuro sustentável, além de fornecer uma base sólida para o desenvolvimento sustentável e inclusivo, ação climática, democracia e paz. O líder das Nações Unidas começou seu discurso defendendo que a disseminação de ódio e as mentiras online estão causando graves danos ao mundo.
Misinformation, disinformation and hate speech are fueling prejudice.
Na intervenção, ele destacou que fatores como informações erradas, desinformação e discurso de ódio alimentam o preconceito e a violência, piorando divisões e conflitos, demonizando minorias e comprometendo a integridade das eleições. Guterres exigiu ação das partes envolvidas, citando como prioridade para as grandes empresas de tecnologia que elas assumam a responsabilidade de reconhecer os danos que seus produtos estão infligindo às pessoas e comunidades. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Essa iniciativa da ONU é extremamente importante, né? Porque essa praga, e não estou exagerando, essa praga que são as fake news, ela tem destruído muitas sociedades, né? Ela tem, inclusive, influenciado em resultados eleitorais em inúmeros países, falseando a verdadeira vontade do povo. E mais, no tempo da pandemia, ela foi causadora de muitas mortes pelos negacionistas. Então é importantíssimo essa iniciativa da ONU no combate às fake news, que é a defesa que eles estão fazendo da integridade da informação. Voltamos agora para o nosso assunto, para a nossa pauta de hoje, que é o Festival ABCR 2024. Estamos lá direto do festival, né? Onde está acontecendo esse festival, e estamos entrevistando muitas pessoas, né? Este ano, o Festival ABCR conta com mais de 1.200 inscritos, sendo o maior número de participantes já registrado pelo festival. Entre os inscritos estão representantes de 25 estados brasileiros e de todas as regiões do país. E a nossa repórter, né, a nossa consultora de comunicação do Observatório do Terceiro Setor, Carol Farias, está junto com a Silvana Zardo, que ela é lá de Santa Catarina, cidade de Tubarão. Ela é líder da campanha comunitária Doa Tubarão. Seja bem-vinda ao nosso programa, Silvana Zardo. Eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a atuação na campanha comunitária da Doa Tubarão.
Bom, é uma iniciativa que começou aqui, plantadinha, a sementinha aqui no Dia de Doar, né, no Festival ABCR. E nós agregamos várias instituições da cidade de Tubarão para que elas possam nos auxiliar. Hoje nós temos parceria com a CDL, com a Universidade, que abraçaram a causa das nossas entidades e estão planejando aí uma corrida solidária para ser realizada no dia 23 de novembro, onde teremos bike, caminhada, corrida, para que a gente possa agregar todos os públicos, feira de artesanato, feira de utilidades das nossas instituições e as apresentações também, que a gente precisa mostrar o resultado de todo esse investimento social. É um trabalho bastante de engajamento. Precisamos aí mais voluntários, mais empresas que apoiem as nossas iniciativas para que a gente possa ter um maior resultado. todos os recursos dessa campanha comunitária vão ser revertidos para as nossas instituições. Todinho, 100% dos recursos serão para aposte nas nossas causas que nós defendemos na cidade de Tubarão.
Perfeito. E, Silvana, qual que é a maior dificuldade que vocês enfrentam, né, para a captação de recursos para os projetos do terceiro setor?
A maior dificuldade realmente é uma mudança cultural, né, de entender que a doação é mais um investimento social do que uma própria ação de generosidade, de simples iniciativa para ajudar o próximo. A gente pode fazer mais, muito mais. A gente pode ter mais pessoas colaborando, tu pode doar teu tempo, o teu conhecimento, a tua atenção, recursos, bens materiais. Então, são várias formas de colaboração. A dificuldade realmente é entender que é um circuito que vai fazer a diferença em toda a sociedade, vai ajudar para todo mundo essa construção de um mundo mais solidário, mais generoso e mais atento às necessidades que estão ao nosso entorno.
Perfeito. Silvana, como é que a gente pode diversificar as formas de captação de recursos?
Muita gente pensa que a doação é só recurso financeiro. E assim, eu não posso doar porque eu não estou com capital suficiente nesse momento. Tu pode doar a tua iniciativa, a tua expertise, o teu tempo. Às vezes, conhecer uma causa e compartilhar isso na rede social também é uma forma de voluntariado e uma forma de ajudar. Então, são várias das iniciativas que nós podemos implementar, e em especial também, não só a pura e simples doação, mas as parcerias, estimular empresas para que estimule o voluntariado dentro das suas instituições, procurar as parcerias com poder público, poder privado, editais, campanhas de doação, tudo isso é uma forma de diversificar, e uma associação ela não pode ficar restrita a só uma fonte de recurso. Isso limita as atuações, limita as atividades e aí inibe que a gente tenha um poder de propagação muito maior.
Ouvimos a Silvana Zardo, ela é lá de Santa Catarina, especificamente na cidade de Tubarão, e lá ela coordena a campanha Doa Tubarão. Ela passou as informações sobre o terceiro setor lá na região dela. Agora vamos voltar a falar com a Carol Farias. Carol Farias, que eu soube que ontem ela fez uma palestra no Festival ABCR 2024. Carol, é contigo, eu quero saber o que você contou para as pessoas aí no Festival ABCR 2024.
Perfeito, Franklin. A minha palestra, ontem eu tive, na verdade, duas palestras. Eu comecei o dia falando sobre a captação via filantropia comunitária, digamos assim. Então, participou comigo as pessoas da campanha comunitária de Piracicaba, de Minas Gerais e de Curitiba, para contar um pouquinho como é que eles fazem esse engajamento das pessoas dentro das cidades para promover a cultura de doação. Então, o primeiro exemplo que foi compartilhado foi da Tássia Tostes, da lá de Santos. Ela compartilhou um pouquinho sobre como foi a movimentação, sobre quais parceiros eles puderam engajar para promover a conscientização sobre a cultura de doação. Então, eles trabalharam com o fundo social, trabalharam com a prefeitura, aprovaram o lei do dia de doar, tudo isso para criar um ambiente mais favorável à captação de recursos lá na cidade de Santos. E quando a gente fala de filantropia comunitária, a gente está falando de uma articulação que envolve muitos parceiros e que vários parceiros têm a oportunidade de tanto debater quanto de escolher como é que vão ser essas ações. Então, em Santos, eles fizeram essa movimentação, foi compartilhado nessa primeira mesa. Depois, na segunda mesa, também nessa primeira mesa, a gente teve o exemplo de Piracicaba, que fizeram um festival cultural com mais de 2 mil pessoas para promover a captação de recursos na cidade. Também fizeram uma passeata pela visibilidade e reconhecimento das organizações e depois um evento de prestação de contas para a comunidade. Então, eu sempre costumo falar que quando a gente está promovendo a captação, quando a gente está promovendo o terceiro setor, a gente precisa trabalhar em colaboração com as pessoas. Porque a gente, como organizações da sociedade civil, a gente precisa da sociedade civil engajada e participante ativamente dentro das atividades. Então, esse exemplo lá de Piracicaba, ele foi perfeito para exemplificar essa materialização dessa ideia. Depois foi compartilhado um exemplo de Minas, falando um pouquinho sobre como é que as empresas podem participar. eles contaram um pouquinho de um case em que as organizações puderam fazer um pitch para as empresas da cidade para apresentar os seus projetos e propor a patrocínio, a doação dessas empresas. Então também foi muito legal. E por fim, a gente falou com a Laís para falar um pouquinho sobre como é que dá para usar ferramentas de marketing digital para essa promoção. Então eles fizeram um mapeamento de organizações, fizeram um catálogo filantrópico e através disso impulsionaram via marketing digital para que várias pessoas pudessem ter acesso a essas informações, pudessem de alguma forma conhecer as organizações, quais eventos eles estão fazendo e como é que pode participar. Então essa foi só a primeira mesa para vocês terem uma noção do quanto que a gente tem de conteúdo e informações aqui no evento.
Que maravilha! E a segunda mesa, o que, que rolou na segunda mesa?
A segunda mesa eu tive a honra e a oportunidade de ministrar uma plenária do festival, ou seja, a gente tem 9 palcos e nessa segunda participação do Dia de Doar, a gente participou como um palco principal e o foco dessa atividade foi falar sobre articulação do território. Como é que a gente pode usar as nossas forças, as nossas ferramentas para a gente criar um relacionamento mais profundo com as pessoas. Então, nessa mesa, a gente conversou com a Iniciativa Pipa, que lançou o Guia para Doadores agora, que tem também baseado em dados de filantropia dentro das periferias, o que foi completamente pertinente para o evento. E a gente trouxe 2 exemplos práticos da campanha de Salvador, como é que eles puderam usar essa articulação dentro do território e falando bastante, né, desses dados da Pipa, materializando as informações de que a periferia recebe poucos recursos. E aí, logo em seguida, a gente falou com a Marciane Campos, lá da Project Treinamentos no Tocantins, porque ela tem uma boa articulação com as empresas e a gestão pública da cidade. A campanha de Salvador arrecadou R$3 mil, com 70 organizações participantes, aderentes em 140 dos bairros de Salvador, 140 dos 170. E lá no Tocantins, em Palmas, pelo acesso que a Marciane tem aos empresários e à gestão pública, ela conseguiu captar em um dia 220 mil. Então, a gente queria trazer para essa palestra a importância de pessoas que têm acesso, abrir acesso para o seu território. Pessoas que têm a oportunidade de fazer algo além de só captar para a sua própria organização, mas que possa abrir portas, levar conhecimento, criar esse fortalecimento do setor, elas podem fazer isso. E elas têm todo o embasamento teórico que a gente pode proporcionar pelo Dia de Doar. Então, esse foi só a participação no primeiro dia das atividades do Dia de Doar. Hoje, inclusive, o Dia de Doar é uma iniciativa da UBCR. Então, a gente está aqui com um stand dentro do festival, mostrando bastante do quanto que é o movimento, de como que a gente prepara as pessoas para participar. E foi uma honra, assim. É sempre uma oportunidade muito grande compartilhar. Muitas pessoas nos procuram depois de uma fala para compartilhar um pouquinho do que elas já fizeram, como que a gente pode fortalecer para que seja mais maior, para que seja mais legal. Então, toda ideia que a gente traz aqui, toda iniciativa, toda participação, ela é muito relevante, ela é muito frutífera.
Você falou em abrir acesso, né? Que abrir o acesso é bastante importante. E claro, né, que a própria existência do festival é uma forma de dar o acesso às pessoas do terceiro setor participarem e receberem uma série de informações. Qual foi a recepção dessas pessoas que participaram nas duas palestras que você esteve à frente delas?
Olha, a primeira coisa que as pessoas querem fazer e ficam super animadas no festival é contato. Esse é o principal ativo deste evento. Tem muito conhecimento, tem muitas atividades, mas quando você se conecta com as pessoas, e essa é a principal expectativa e a principal referência de todo mundo que eu conversei até agora. Conheci muita gente, vi muitas coisas novas, vi muitas ferramentas novas que eu posso implementar na minha organização, conheci pessoas que fazem coisas equivalentes à minha perto de onde eu estou. Às vezes alguém sai lá do interior de Rondônia, chega aqui e encontra outra pessoa que está na mesma região e entende que pode trabalhar junto, entende que outra pessoa tem uma ferramenta que ela não tem. Então, essa troca, esse networking é com certeza principal ativo e a principal expectativa, e eu acho que a maior conquista de quem vem para o evento.
É verdade, acho que o networking, como você bem disse, ele é fundamental em qualquer atividade humana. Cada vez mais, todas as nossas atividades, sejam elas até intelectuais, profissionais, elas estão baseadas fundamentalmente no networking, isso é bastante importante. E você, na primeira questão que eu te coloquei, você falou sobre marketing digital. E a gente sabe que hoje em dia o mundo passa pelas redes, né? Passa pelo mundo digital. Tá? Estamos deixando pouco a pouco, né? Não digo deixamos totalmente, porque ainda tem muita gente ainda dentro do mundo analógico, mas a gente está cada vez mais entrando no mundo digital. Então eu gostaria que você destacasse um pouco a importância do marketing digital dentro do terceiro setor.
Aí você falou da minha área, Franklin. Nossa, eu poderia.
Eu sabia disso, por isso que eu estou te perguntando.
Poderia falar horas sobre isso por aqui. Eu acho que a gente está num momento do mundo em que muitas pessoas estão identificando quais são os problemas sociais e ambientais que a gente vive. Então, não tem mais como negar a mudança climática, não tem mais como negar a desigualdade social. Só que é muito difícil para quem quer doar ou para quem quer fazer algum tipo de transformação no mundo entender por onde começar ou quais são os caminhos que existem, que são possíveis. E quando a gente está falando de marketing digital, quando a gente está falando da atuação das organizações, a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam essa atuação, que elas se conectem e que elas estejam ativas, acompanhando, engajadas nessa articulação. Então, redes sociais, e-mail... É estar presente na mídia, estar ativo, principalmente nas suas próprias redes sociais, para que as pessoas possam acompanhar o seu trabalho na rotina, possam saber o que você está fazendo, possam, como se fosse uma prestação de contas para a população daquilo que você está pedindo de doação. Então, não existe mais hoje captação de recursos sem comunicação. E não existe mais comunicação sem marketing digital. Então, tem muita mesa sobre comunicação aqui no evento, inclusive o Dia de Doar é uma própria mesa de comunicação também, porque é isso, Franklin, a gente precisa abrir as portas do que a gente está fazendo, a gente precisa explicar, a gente precisa materializar, precisa mostrar quem está sendo atendido, precisa mostrar a comida que você dá para a pessoa, a doação que, que alguém faz, ela se transforma num almoço, ela se transforma numa sala de aula, ela se transforma num equipamento. E é muito importante que quem está acompanhando as nossas atividades possa ver essa materialização. E isso passa completamente pelo marketing digital. Então, não tem mais escolha. Tem que estar online, tem que estar ativo, tem que saber fazer, tem que saber se comunicar. E aqui tem muita ferramenta para aprender a fazer isso.
Muito bem, nada como falar com um especialista, né? Acho que deu para esclarecer bem para todos e todas que estão nos ouvindo aqui no Perspectiva, né? A importância do marketing digital. Nós estamos encerrando o segundo bloco do nosso programa de hoje, né? A Carol vai voltar nos próximos blocos, né? Vamos para um rápido intervalo. Você está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual, ouvindo Perspectiva, que é uma produção do Observatório do Terceiro Setor. E no bloco seguinte, né? Nós vamos ter os destaques da semana e também a participação do Diego Scala, direto lá do Festival ABCR 2024, que este é um programa especial.
Fique por dentro dos conteúdos do Observatório do Terceiro Setor nos seguindo nas redes sociais. Arroba Observatório 3 Setor no Instagram e no TikTok. E Observatório do Terceiro Setor no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Estamos de volta com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje, estamos falando sobre captação de recursos para o terceiro setor, com Carol Farias e Diego Scala, diretamente do Festival ABCR 2024. Nós vamos falar com o Diego Scala, mas antes vamos ouvir os destaques da semana com o nosso repórter Lucas Neves, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Lucas, quais são as novidades da semana?
Observatório do Terceiro Setor fecha parceria com Prozas para divulgação de editais. Justiça climática. Eventos climáticos evidenciam desigualdade social. Guia do GIF mostra como filantropia pode fortalecer o SUS. Rede Como A lança publicação sobre filantropia e comunicação comunitária. Estes foram alguns dos principais destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você pode conferir estas e outras matérias acessando o site observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é sempre numeral. Até a próxima.
Esse foi o Lucas Neves, o nosso repórter direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Agora estou aqui com o Diego Scala, que é o superintendente do Observatório do Terceiro Setor, que está lá no Festival ABCR 2024. Diego, como é que está a movimentação aí no festival?
Tudo bem, Franklin. Tem muita gente, assim, me chama a atenção quanta diversidade de pessoas, então, de todas as regiões do país. É muito conteúdo legal e se eu fosse ressaltar um aspecto super positivo aqui do evento, foi a diversidade de conteúdo também. Enfim, tem conteúdo para pequenas, médias organizações, para as grandes organizações. É muito focado em captação de recursos, que o festival foi feito para isso, né? Mas contando histórias também, enfim, aqui você consegue cases de instituições do terceiro setor. O Observatório, nessa participação aqui, a gente acabou de lançar o novo portal do Observatório, e é importante, mostrando o nosso novo portal, com as duas grandes novidades, que é a Central de Editais e o Vozes das ONGs. A Central de Editais, uma parceria com Prozas, o Observatório vai reunir todos os editais disponíveis no terceiro setor. Isso a gente acredita que vai colaborar bastante, inclusive para os captadores de recursos. Então a gente recebeu um retorno super positivo. E o Vozes das ONGs é um espaço de release pré-print para que as próprias instituições e organizações coloquem seu conteúdo dentro do Observatório. A gente passa pelo Observatório mais de 700 releases por semana, e a gente agora, com esse Voz das Ondas, essas próprias organizações podem trazer esse conteúdo para dentro do Observatório. Lógico, tendo algumas diretrizes que a gente trouxe pela nossa curadoria, mas é um espaço agora único para essas ONGs que querem mostrar seu projeto.
Essa é uma boa novidade que o Diego está colocando aqui para todos e todas que acompanham o nosso programa, que acompanha o Observatório do Terceiro Setor, né, com seus vários programas, seu conteúdo na internet. E acho que essa novidade que ele está trazendo, que vai ter um espaço exclusivo para publicação de editais, publicações de releases, que as instituições do terceiro setor se ressentem muito, né, de um espaço para poder divulgar, né, as suas informações, as suas ações. E, de uma certa forma, a gente vê que é o Observatório do Terceiro Setor cumprindo o seu papel social. Isso é fundamental. Mais adiante, dentro da programação, não de hoje, mas dos outros programas, do Perspectiva e mesmo do Brasil ODS, nós vamos ter informações dessa nova etapa do Observatório do Terceiro Setor. Você que nos acompanha, fique sintonizado nas próximas semanas, que você vai conhecer essas novidades e vai ver o quanto que o Observatório está avançando nessa cumprindo o seu papel social dentro do terceiro setor. Estamos, como eu disse, como vocês estão sabendo, que estão acompanhando aqui o nosso programa, que hoje é um programa especial, nós estamos lá direto do Festival ABCR, e o Festival ABCR, nesta edição, já conta com 10 masterclass. O maior número registrado no evento, em todos os outros anos, né, esse é o maior número que já foi registrado, ou seja, é um evento que a cada edição cresce cada vez mais, se fortalecendo, se colocando como um marco dentro do terceiro setor. E entre os vários entrevistados que nós temos hoje, né, a Carol conversou também com o Rafael Vargas. Rafael Vargas, ele é conselheiro da ABCR e especialista em captação via emenda de parlamentares, né? Isso é muito importante, né? Porque os parlamentares, né, para quem não sabe, eles têm uma participação muito grande no orçamento do país, tá? Não é só aquele, como foi criticado, e com toda a razão, o orçamento secreto, não, tem o orçamento público, e ele pode destinar parte dos recursos, né, com emendas parlamentares, e nessas emendas ele pode contemplar uma série de ações do terceiro setor o que é fundamental. Nós vamos entrevistar aqui o Rafael Vargas, juntamente com a Carol, e primeiro dou as boas-vindas ao Rafael Vargas, e eu pergunto para ele, como um evento desta escala pode auxiliar na captação de recursos para o terceiro setor?
Então, um evento desse tamanho, como o Festival ABSR, ele é tão importante para o desenvolvimento das organizações, principalmente para o captador de recursos. Isso é a essência do festival, que ele apoia os captadores, apoia as organizações no desenvolvimento da perspectiva de captação de recursos, no sentido de entender as fontes, as estratégias, os conhecimentos que os profissionais trazem e compartilham com vocês. Imagine só, eu como uma organização que represento, estar aqui no festival e compreender um pouco mais do desenvolvimento, das estratégias e principalmente as expertises, as oportunidades que existem. Então, o festival acaba realmente apoiando, né, e trazendo novas perspectivas para a captação de recursos. Então, um evento como o Festival BCR é essencial para desenvolver, seja o departamento de captação, seja o captador, seja a organização que quer recurso, mas aqui realmente onde que se encontra a essência da captação de recursos. Aqui nós aprendemos a captar, na verdade, aqui nós aprendemos a desenvolver técnicas, porque há um compartilhamento entre esses profissionais, entendemos onde que existem essas fontes de recurso, porque não é só compreender onde que está a fonte, mas cada profissional desse que atua com uma fonte específica traz a sua visão, a sua experiência, a sua expertise nas estratégias dessa fonte. Porque não é só visualizar, tem um recurso público, tem a doação, tem um crowdfunding. Não, porque cada estratégia dessa tem realmente, ou cada fonte dessa tem uma estratégia. Então, a partir disso, né, esses profissionais que participam e compartilham seus conhecimentos, é realmente importantíssimo, porque você acaba absorvendo, levando para a sua região, para a sua cidade, para a sua organização, como desempenhar da melhor forma possível as estratégias e entender essas fontes de captação de recursos.
E, Rafael, quais as principais estratégias de captação de recursos utilizadas atualmente pelas ONGs?
No cenário brasileiro, a gente tem observado que uma das principais estratégias, e volumosas, principalmente em recursos, são os recursos públicos. Por emendas parlamentares, por recursos via fundos, né, por editar de chamamentos. É uma das atuações do setor público nos procedimentos de parceria com as organizações. No outro cenário, são os próprios doadores. Né, uma das estratégias que eu tenho observado que é crescente, principalmente na atuação das organizações, em incentivar, sensibilizar pessoas, a engajar pessoas a participar dessas organizações. Doar realmente parte do seu tempo, doar recurso, fazer parte dessas organizações. Então, são várias estratégias, né, que a gente tem observado que está se desenvolvendo cada vez mais dentro da estrutura das organizações, e principalmente para o captador. O captador precisa realmente entender essa estratégia, porque não é só, tem um recurso público, né, como eu vou alcançar esse recurso público? Lembre-se que tem dentro do recurso público, existem legislações que nós precisamos obedecer e caminhar entre essas legislações. Então, as estratégias que você vai definir vai depender muito do fundo, da especificidade da fonte de recurso.
Como que funciona a captação de recursos por emendas parlamentares? Acho que essa é uma curiosidade que todo mundo gostaria de saber, né? Como é que funciona, né? Eu tenho que chegar num parlamentar, enfim, como é que se dá essa forma de captação de recursos através dessas emendas?
É importante destacar que a captação de recursos via emenda parlamentar, ela é um recurso público. É uma fonte do governo. Só que o parlamentar, ele tem esse dispositivo onde que ele pode realmente destinar parte daquilo que tem na previsão orçamentária para projetos específicos. Mas lembre-se, conforme está alinhado no planejamento orçamentário. Então, a instituição que for apresentar algum projeto via emenda parlamentar tem que estar alinhado também com as diretrizes do orçamento. Então, não posso desenvolver qualquer projeto se não tiver alinhado meus objetos. Né? O objeto do orçamento público, o objeto de interesse daquele projeto. Então, mas a emenda parlamentar ela é importante no sentido de você atribuir uma função ao parlamentar onde que ele possa ter uma visão mais ampla da atuação das políticas públicas e assim definir e destinar. Não, vou destinar para uma política pública da criança e adolescente porque ali eu estou observando que eu posso apoiar mais. E você, organização que atua com a política da criança e adolescente, pode ter a oportunidade de captar esse recurso. Mas lembre-se, uma das estratégias importantes é manter o relacionamento com o parlamentar, entender onde que ele atua, entender qual o perfil desse parlamentar, e principalmente para que possa ter um alinhamento de valores. Porque eu não vou apresentar um projeto, um projeto relacionado à política da criança e adolescente se esse parlamentar não atua diretamente com essa política ou nunca investiu nessa política. Então, é importante pensar nesses pontos para que você também não possa perder ali, né, um tempo ou uma articulação ou coisa nesse sentido. Okay? Então, mas só para resumir, a emenda parlamentar é tão importante quanto os próprios recursos que são oriundos da fonte pública, como os editais de chamamento, os fundos, né, e outras formas que podem surgir.
Esse foi o Rafael Vargas, né, que está participando do Festival ABCR 2024. Ele é conselheiro da ABCR e especialista na captação de recursos via emendas de parlamentares. Agora nós voltamos a conversar com o Diego Scala. Diego, eu gostaria que você falasse um pouquinho das parcerias, né? O Observatório está aí no Festival ABCR, e como é que andam essas conversas para parcerias, a possibilidade de não só o Observatório, mas outras ONGs estarem também se habilitando, se articulando para parcerias. O que você tem para falar a respeito disso?
Bom, Franklin, eu fiquei muito feliz. Aqui a gente está apresentando essa plataforma de editais, a Central Digitais com Prosas, como eu já tinha falado, e que é um grande ganho para o terceiro setor como geral. E eu queria ressaltar também duas outras parcerias com a plataforma conjunta. Ela está apoiando também essa área de editais do Observatório. E aqui ela apresentou um estudo falando de como esse movimento de dinheiro de editais aqui no Brasil, um estudo super bem apurado, e o terceiro setor precisa de estudos como esse, enfim, para a gente conseguir identificar aonde que está o dinheiro para esse acesso de editais. E também teve o Sociedade Viva, que é uma parceria do Observatório também, parceria de comunicação, que é sobre o fortalecimento das organizações da sociedade civil. Para a gente, muito importante. O Observatório foi representado pela Andrea Wolf-Buttel, que é uma consultora do Observatório, e ela falou do papel da comunicação. Enfim, eu ressalto essas três parcerias. Então, o Prosas, como uma central de editais, a plataforma conjunta trazendo esses dados, e eles vão lançar esse estudo dentro do Observatório, já fechei com eles aqui. E a Sociedade Viva, que é sobre a comunicação do terceiro setor. É importante a gente centralizar essa voz do terceiro setor da sociedade organizada civil. Então, fiquei muito feliz com esse primeiro dia de Festival ABCR, com esses três tópicos de parceria.
Perfeito, Diego. E para encerrar sua participação aqui no nosso programa hoje, gostaria que você fizesse um balanço. Que você aponta de positivo nesse primeiro dia que você participou mais ativamente e também agora um pouco as perspectivas para esse segundo dia de Festival ABCR 2024.
Bom, Frank, eu escutei um pouquinho o que a Carol disse. Eu acho que esse contato pessoal é muito importante, que conheci diversas organizações, diversos captadores de recursos, enfim, pessoas do Norte, Nordeste, enfim, todos no mesmo lugar. A gente, pós-pandemia, ainda não estava muito acostumado, e quando você vê um evento desse que atrai pessoas do Brasil inteiro e que você troca network, você faz um network, você troca ideias, é muito importante. Eu acho que eu ressalto, como a Carol Farias, esse aspecto super positivo.
Diego Scala, superintendente do Observatório Terceiro Setor, agradeço imensamente a sua participação neste especial do Perspectiva, que hoje está baseado totalmente no Festival ABCR 2024. Muito obrigado pela sua participação, Diego.
Eu que agradeço, Franklin. Muito obrigado também pelo espaço, enfim, do Perspectiva, e tamo junto.
Vamos agora para um pequeno intervalo, já a gente volta com mais Perspectiva, um programa que é produzido pelo Observatório do Terceiro Setor.
Acesse notícias do terceiro setor e do mundo no portal do Observatório do Terceiro Setor. Observatório3setor.org.br.
Perspectiva,
um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Estamos de volta com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje, estamos falando sobre captação de recursos para o terceiro setor com Carol Farias e Diego Scala, diretamente do Festival ABCR 2024. Agora vamos para o momento musical, aquele momento de descontração dentro do Perspectiva. Nós sempre escolhemos uma música que, de uma certa forma, tem a ver com a temática do nosso programa. E hoje é um programa especial e nós vamos apresentar uma música de um cantor brasileiro, compositor, que é muito especial, do Gilberto Gil. Vamos ouvir a música escolhida para hoje.
Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar.
Ouvimos a música Andar com Fé, uma música que foi composta e interpretada pelo Gilberto Gil. Gilberto Gil, grande compositor, grande cantor, membro da Academia Brasileira de Letras, né? Acho que a obra poética do Gilberto Gil fez com que ele conseguisse, né, ser eleito como membro da Academia Brasileira de Letras, né? E essa música, Andar com Fé, ela é um hino de otimismo, de esperança, que é o que nós precisamos nos dias de hoje, né? E então fica aí o nosso registro do nosso momento musical de hoje, Andar com Fé, com Gilberto Gil. A 16ª edição do Festival ABCR conta com 25 apoiadores institucionais e 24 patrocinadores, sendo um número recorde. Acho que é uma boa notícia que a gente está dando para esta edição do Festival ABCR 2024, que é um festival importantíssimo. Como você está sintonizando só agora, né? Eu até recomendo que depois você procure esse programa nas nossas plataformas e se intere do que está acontecendo a respeito do que foi esse festival ABCR, principalmente você que trabalha com o terceiro setor, que vai ter muitas dicas importantes de como você pode agir para captar recurso para as causas que você está desenvolvendo. Tá? Agora nós vamos ouvir a Morena Golbes, juntamente com a Carol Farias, que é a nossa consultora de comunicação do Observatório do Terceiro Setor. A Morena Golbes, ela é patrocinadora do evento e responsável pelo lançamento da lojinha do Dia de Doar. Isso é muito importante, né? O Dia de Doar é uma campanha que está cada vez mais ganhando espaço no Brasil. Tá? Ela não iniciou aqui no Brasil, isso iniciou lá fora, no exterior, né? Mas foi trazida aqui para o Brasil também. O Brasil também se engajou no Dia de Doar e isso é fundamental. Tá? E eu vou começar a conversar agora com a Morena Golbes. Seja bem-vinda, Morena, aqui no nosso programa. Eu queria te perguntar, primeiramente, qual o impacto que você espera que o evento possa causar no cenário de captação de recursos para o terceiro setor?
Oi, Franklin, aqui é Morena. Obrigada pelo convite aqui para responder para o Observatório do Terceiro Setor a importância do evento. Então, dentro do que eu pude ver aqui, de falar com as organizações, elas estão buscando muito a parceria, né, com os fornecedores, com o networking, sobre a estruturação do setor. E uma das coisas que, assim, é uma causa pessoal da Apoiar é fortalecer o posicionamento das instituições, né? Tanto na parte digital, nas redes sociais, quanto nelas se apropriarem mesmo do principal valor delas, né? Que é estar defendendo as causas aí, para poder estar se posicionando junto às empresas na captação de recurso, estar buscando materializar o valor e o propósito das organizações delas, para que elas consigam dialogar isso com as empresas e ficar claro, né, a importância da cultura de doação aí, da importância do segundo e o terceiro setor estarem em parcerias, convergindo aí no fortalecimento e no amadurecimento do setor e das organizações como um todo.
Perfeito. Morena, que dica você poderia dar para as instituições que desejam financiar projetos do terceiro setor? Acho que isso é muito importante, essa fala que você sua a respeito de as pessoas às vezes não sabem como é que elas podem fazer. Eu acho que se você puder orientar as pessoas de como fazer para poder financiar seus projetos, seria ótimo.
Uma dica hoje que eu posso trazer para as organizações, né, eu vou ter que puxar a sardinha para o meu lado, é falar um pouco sobre a inteligência artificial. A Apoiar veio no evento para trazer um pouco a simplificação disso, que é uma realidade hoje dentro dessa tecnologia. Então, utilizar a inteligência artificial de um modo, né, espontâneo, tranquilo, hoje a gente está com uma ação bem legal aqui, gerando uma playlist junto ao Dia de Doar aí, para o terceiro setor de músicas. Então, para elas poderem, né, tanto buscar parcerias no intuito de consegue entender um pouco sobre inteligência artificial, consegue estar implementando algum processo, vai por esse caminho que vai acelerar muito o processo de vocês. Está com dificuldade? Tem alguma dúvida ainda? Participe dos eventos, né, a BCR, o Dia de Doar, fomentam várias formações aí durante o ano, para poder estar atualizando as pessoas e busquem também o suporte das empresas. A gente está aqui, né, para acelerar todo o processo de vocês, para ajudar a construir juntos um terceiro setor melhor.
Perfeito, Morena. E para encerrar sua participação nesse bloco aqui, que aliás é o último bloco do Perspectiva de hoje, eu queria te perguntar de que forma que nós podemos conscientizar as pessoas, as empresas, sobre a importância do terceiro setor. Que muitas pessoas, às vezes, não têm consciência do que representa o terceiro setor para a sociedade brasileira. Eu acho que esse é um momento que você pode contribuir para que as pessoas tenham essa consciência.
A primeira sugestão que eu falo, que a gente, inclusive, está aqui no evento com um produto em relação a isso, é LinkedIn. Nós estamos, gente, em 2024, ainda com o LinkedIn muito distante do terceiro setor. O LinkedIn não é uma plataforma própria para o terceiro setor, mas a gente precisa juntos hackear essa rede social, porque se posicionando no LinkedIn com a causa de vocês, com as ODSs, com o conteúdo de tantas lideranças sociais incríveis que eu conheci aqui hoje, a gente conseguir se conectar com as empresas do terceiro setor, dialogando para uma captação de recursos nacional, uma captação de recursos internacional. A Ana Flávia fala muito sobre isso no LinkedIn. Então, gente, busquem um suporte, busquem estar nas formações, se integrem à comunidade, participem da BCR, vamos juntos fortalecer aí o nosso setor e fortalecer muito a captação de recursos e buscar a transformação social aí.
Tá aí, acabamos de ouvir a Morena Golbes, né, dando umas dicas importantes de como conscientizar as pessoas, as empresas, da importância do terceiro setor. A Morena Golbes, ela é uma das patrocinadoras do evento, né, do Festival ABCR 2024, e é também responsável pelo lançamento da lojinha do Dia de Doar, outra iniciativa extremamente importante. E a gente está caminhando para o final do nosso programa, e eu quero chamar agora a Carol Farias. Carol Farias, que é nossa consultora de comunicação do Observatório do Terceiro Setor, com a sua dica final. E aí, Carol, o que você tem a dizer para a gente?
E agora, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, neste Festival ABCR, a gente está lançando a primeira lojinha do Dia de Doar. A gente está vendendo produtos aqui para também ajudar as pessoas que querem promover essa movimentação, que querem fazer com que o Dia de Doar se torne uma tradição nas suas cidades, para que elas possam levar esses produtos. Então, botões, camisetas, plaquinhas decorativas, fitinhas, adesivos, tudo isso está à venda para você conseguir levar para sua cidade, levar para sua região, poder promover essa data que é tão importante.
Essa foi a Carol Faria, dando a sua última dica no nosso programa de hoje, que é um programa especial, né? O Perspectiva de hoje, ele foi feito diretamente, né, em parte, né, eu aqui no meu estúdio, e a Carol Farias e o Diego Scala diretamente lá do Festival ABCR 2024. Essa edição especial do Perspectiva está chegando ao fim. Na semana que vem, tem mais uma edição do Perspectiva para você que sintoniza aqui a Rádio Brasil Atual. Eu agradeço a participação da Carol Farias e do Diego Scala, né, que estavam lá direto lá do Festival ABCR 2024, assim como também agradeço as pessoas que participaram aqui dando as suas entrevistas. No caso, a Bia Gurgel, a Silvana Zardo, o Rafael Vargas e a Morena Golbes, né? A participação deles foi importantíssima para a realização do programa de hoje. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, consequências cognitivas da Covid-19. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.